A gente às vezes fica querendo ter uma vida de paz, uma vida em paz, uma vida sem problemas. Mas na verdade, o mais importante não é ter uma vida de paz e sem problemas, é ter uma vida que tenha dificuldades, mas que as dificuldades estejam relacionadas com um propósito, com um objetivo, com algo maior, né? E quando a gente enfrenta essas dificuldades que estão relacionadas com alguma coisa maior do que a gente tem motivação e para vencer esse desafio e seguir em frente, né? Quando há um propósito, a gente busca essa motivação. Não é que a gente busca, isso é natural da gente. Eu já me vi em algumas situações que eu me via sem opção, sem objetivo. Era como se eu tivesse chegado no fim da estrada e não tinha mais caminho. E foi naqueles momentos que eu me senti depressivo, mal, tal. Então, se a gente tiver engajado num projeto, que tiver uma estrada seguindo num caminho que a gente vê que lá na frente tem alguma coisa legal, aquilo ali leva a gente a continuar andando, a continuar motivado. Amiguinhas, não binários e todos os outros mais que eu não sei, que continuam crescendo essa lista de pronomes, muito louco. E aí, como vocês estão? Espero que estejam bem, continuem aí lutando contra essa pandemia muito louca. Como vocês escutaram aí nos episódios anteriores, eu fiz o primeiro voo de avião recentemente. Foi uma experiência muito interessante. Eu tô meio de saco cheio já dessa pandemia, velho. Mas a gente tem que seguir positivo, né? Uma das coisas que eu não gosto, velho, desculpa aí, bicho, meu telefone tocando aqui, que bosta. Uma das coisas que eu não gosto é ficar cheirando meu bafo o dia todo, meu irmão. Obviamente que eu não uso máscara o dia todo, mas, por exemplo, no voo, foram 5 horas de voo, uma máscara na boca, velho. Isso não é muito, muito legal, não, mas enfim, a gente tem que ir seguindo em frente. Uma das coisas que eu tenho tentado colocar na minha rotina, que, vou ser sincero, eu não tô fazendo isso todos os dias, não, porque eu me esqueço. Mas é aquele negócio, é uma coisa nova e tudo que é novo a gente tem que persistir um pouco até que isso vire rotina. E essa ação tá relacionada com o episódio de hoje. Vocês vão escutar A gente fala sobre eu falei sobre um pouco sobre o que eu as lições que eu tirei e as coisas que eu aprendi no livro Man Searching for Meaning, ou Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. A ação que eu tenho tentado fazer na minha vida é todos os dias ou todas as noites, né, antes de dormir na cama, lembrar três coisas que aconteceram no dia, que você seja grato, e ou em pensamento, ou até falando mesmo, você agradecer pelas coisas, essas três coisas que aconteceram. Pode ser qualquer coisa, pode ser coisas minúsculas, não tem importância, mas o importante é a gente olhar para o nosso dia e ver as coisas boas que aconteceram e agradecer por elas. Independentemente do dia ter sido muito bom ou muito ruim, a gente, esse exercício é para focar na positividade do dia e tal. Então, eu não estou fazendo isso ainda todos os dias. Eu já fiz alguns dias, mas eu esqueci outros. Ontem, por exemplo, eu esqueci. Mas é assim. Isso aí é uma coisa que a gente tem que... quando a gente tem que criar uma nova rotina, demora um pouco para a gente se adaptar e tal. Então, com o tempo. Inclusive, eu a cada 10 episódios eu vou dar um pouco, eu vou voltar atrás nessas, todos esses conselhos que eu tenho dado e coisas que eu tô fazendo, e vou retroagir nos 10 últimos, as 10 últimas ações, e vou dar um feedback aí a vocês, um update sobre o que é que realmente eu tenho seguido e o que de fato eu não consegui persistir. Eu acho que também é legal, e até confabular o porquê das falhas e o que de bom aconteceu com as coisas que eu tenho feito. Enfim, acho que vocês entenderam. Então, sem mais delongas, fiquem aí com o episódio. Tá vindo pelo YouTube, perdeu o recadinho no começo do episódio, porque assim como vocês já sabem, o vídeo não tem a intro do episódio e o fechamento. Se você quiser escutar os extras, vai lá no podcast, no Spotify, iTunes, Google Play, enfim. Mas aqui eu já tô aqui estabelecido nos estúdios do Grande Angular Network, que fica no basement da casa da minha irmã, na cidade de Scotts Plain, New Jersey. Eu tô me sentindo realmente num estúdio agora, cheio de tela ao redor, enfim, a câmera aqui de lado, e aí... Eu vou falar hoje sobre... Eu resolvi fazer um segundo episódio sobre propósito de vida. O primeiro episódio eu fiz com minha irmã, ela falando um pouco do projeto que ela está engajada. Mas eu recentemente eu escutei um audiobook sobre... Um audiobook muito interessante. O nome do audiobook é Man Searching for Meaning. Que em português é... Vamos ver aqui como é em português. Em Busca de Sentido. Esse livro, meu amigo, que livro, viu, velho? Que livro. O cara, o Viktor Frankl, ele é um sobrevivente do Holocausto, ele é um médico, psiquiatra, ele é especializado na mente, né? E ele conta na primeira parte do livro, em detalhes, tudo que ele passou lá no campo de concentração. Meu amigo, é de arrepiar. A gente vê o quanto a gente é mole. A gente é mole. A gente se reclama e sofre de coisas tão pequenas. Bicho, eu não vou contar muito do livro, não, porque vale a pena ler, mas tem coisas terríveis. Ele fala que quando ele chegou lá, você é todo despido, eles tiravam todas as suas posses, né? O que você tivesse, relógio, dinheiro, roupa, eles tiravam tudo de você, tiravam tudo. Você ia para um lugar lá, eles raspavam todos os pelos do seu corpo, você ficava todo pelado, da cabeça aos pés, dava um banho em você com um jato de água e lhe dava uma roupa que você passava com a mesma roupa mais de bem mais de um ano, até a roupa realmente perder a função de roupa. Você ficava com ela até o final. Eles trabalhavam nos campos de concentração. Nos campos de concentração, eles trabalhavam forçados e com pouquíssima comida. Eles tinham, às vezes, um pão para comer no dia todo, às vezes, vários dias sem comer. Era assim. Eu não vou. Tem muito mais coisa do que isso, mas é um livro muito interessante para se ler, principalmente se você tem. Tá vivendo uma situação difícil, tem problemas, você enxerga uma outra percepção da vida e você começa a encarar seus problemas com diferente. Você começa a encarar seus problemas diferente. Eu quando eu terminei de escutar, eu escutei o audiobook, né? Quando eu terminei de escutar, a ficha caiu pra mim em várias coisas que, enfim. Mas eu vou falar algumas coisas que eu pude tirar desse livro. Além, depois que eu escutei o livro, eu também fui atrás de alguns artigos e pessoas falando sobre o livro, porque eu escutei duas vezes o livro. Eu escutei de cabo a rabo, depois escutei novamente. E o livro é um livro denso, é um livro que, se você não prestar atenção em algumas partes, você pode perder o raciocínio do que ele está querendo falar. Mas eu pude tirar também muitos insights de pessoas que falaram sobre o livro em artigos e tal. E uma parte do livro que eu fiquei muito, que relacionou muito com o que eu estou vivendo hoje, devido a tudo isso que já falei várias vezes aqui no podcast, sobre meditação, sobre não reagir tão mal às coisas negativas que acontecem na vida, que a meditação, ela faz você ter um humor mais estável, uma percepção mais estável sobre tudo. Você não tem picos de alegria demais, também você não tem picos de tristeza, você vive ali numa estabilidade melhor. E uma das mensagens do livro é: de tudo que existe no mundo, a única coisa que não pode ser tirada de você é a forma que você reage às circunstâncias da vida. Você pode ser tirado da liberdade, você pode perder tudo que você tem, você pode perder um relacionamento, você pode perder seus pais, você pode perder familiares, amigos, você pode perder tudo, mas a única coisa que ninguém pode tirar de você é a forma que você reage às circunstâncias da vida. Então aquilo ali é uma coisa que vai ser sua para sempre. É sua escolha, é sua liberdade. Aquilo ali é a única coisa que a gente tem liberdade de fazer. É essa. Acabou-se. Todo o resto não pode ser tirado da gente. Então, se a gente ficar... Eu até li um artigo que ele fala da seguinte forma: se existem duas pessoas num carro e sofreram um acidente, e as duas pessoas ficaram paraplégicas, elas perderam o movimento da perna, em uma ela ficou super depressiva, eu não vou poder mais andar, minha vida vai, acabou. Pá. E a outra, ela tem uma perspectiva de que ela sobreviveu a um acidente. Ela é grata por ter sobrevivido, ela podia ter morrido. Então, são duas formas de reagir à mesma situação. É, eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que isso é uma coisa simples. Para mim, era super complicado até algum tempo atrás, mas a meditação me ajudou a lidar melhor a reagir às coisas ruins que acontecem na minha vida. Ajudou e é meio difícil você ter essa... Eu esqueci de ligar a luz aqui, velho, pro vídeo, mas espera aí só um minutinho. Só um segundo, não... Pronto, agora liguei a luz aqui. A iluminação, eu tinha esquecido, velho. Mas a única coisa que a gente... eu tava falando que a meditação me ajudou muito a melhorar a minha reação sobre as coisas que acontecem na minha vida. As coisas ruins, principalmente, né? E é por isso que eu sou tão apaixonado e eu virei um embaixador da meditação. Aí, então... inclusive, eu vou fazer alguns episódios sobre meditação ainda. Eu falei sobre um episódio de como a meditação mudou minha vida, mas eu quero fazer um episódio sobre falar mais sobre a meditação e não sobre o que aconteceu comigo. E sobre alguns projetos que eu tô pensando aí, algumas coisas que eu vou fazer em relação à meditação. Mas o assunto não é meditação hoje, então vamos voltar pro assunto aqui, né? É engraçado que a gente... E eu tive minha fase de pensar desse jeito também, mas a gente sempre tá buscando acumular riqueza, poder. A gente tá sempre buscando reconhecimento, tá buscando crescimento profissional e, enfim, e ter uma posição de status na sociedade e tal. E é muito comum que pessoas que estão buscando isso e quando elas atingem alguns desses objetivos, elas não se sentem mais completas. Às vezes eu fico pensando na palavra em inglês e não consigo me lembrar em português. É foda isso, é foda. Mas elas acham que elas vão ser super felizes quando elas atingirem aquilo ali e não acontece. Elas não se sentem felizes quando elas atingem aquilo. Isso acontece muito com celebridades e artistas e cantores, artistas da música e tal. Eu gosto muito de rock, né? Eu gosto muito de rock. É o gênero musical que eu escuto. Eu gosto de outros gêneros também. Gosto de reggae, música eletrônica um pouquinho. Mas rock é realmente a música que eu mais escuto. E é muito comum associar alguns estilos de música a... essas coisas acontece, já aconteceu e acontece numa certa frequência. Por exemplo, existiram artistas como Amy Winehouse, como Jimi Hendrix, como Jim Morrison, como Chester, do Linkin Park. Chris Cornell, do Soundgarden. Ele tava fazendo carreira solo. São pessoas que atingiram uma fama e um status gigantesco, mas acabaram morrendo porque não conseguiam... Não tinha um propósito de vida. Eu tô julgando, né? Não sei se era o caso, mas... todos esses, eles chegaram ao auge e eles, alguns cometeram suicídio, outros se mataram por abuso de substância de drogas. A Amy Winehouse parece que foi bulimia, mas existe esse vazio, né, pela falta de propósito. E isso acontece também com outras pessoas que não são artistas do rock, artistas de TV, entram pesados em drogas porque não tem muito sentido na vida e acabam destruindo a carreira, enfim. Isso aí você vê também numa certa frequência. E está relacionado, segundo o Viktor Frankl, à falta de propósito. Lá no campo de concentração, existiam muitas pessoas que se suicidavam. E o que ele fala é que as pessoas... Porque o nível de estresse, o nível de humilhação, o nível de... O fundo do poço num campo de concentração nazista é realmente o fundo do poço. Ali não tem... Eu acho que não tem nada tão terrível quanto o que ele descreve, velho. Eu não consigo imaginar. Mas algumas pessoas, elas persistiram e continuaram sendo positivas. Ele fala que tinha muitas pessoas que praticavam senso de humor, tinham pessoas que praticavam generosidade, compartilhavam o pouquinho que tinham, elas compartilhavam. E aquelas pessoas eram as pessoas que conseguiram sobreviver até o fim, até serem libertadas do campo de concentração. Eram pessoas que tinham, às vezes, uma pessoa lá fora que precisava dela, um filho, ou uma pessoa que dependia dela. Eram pessoas que tinham projetos engajados. No caso do Viktor Frankl, ele era médico e ele tinha a intenção de escrever um livro sobre o que ele estava passando. Então, ele se manteve positivo para poder continuar vivo e sair daquela situação, né? E aí você vê que realmente, quando as pessoas elas se engajam em algum projeto e que tem um objetivo de ajudar, fazer a diferença na vida das pessoas, que trazem sentimento positivo para si próprio, porque aquilo ali tem um efeito reagente na própria pessoa, né? Elas vivem uma vida melhor e elas têm menos tristeza, depressão, enfim. Ele fala que a vida, ela a gente às vezes fica querendo ter uma vida de paz, uma vida em paz, uma vida sem problemas, mas na verdade o mais importante não é ter uma vida de paz e sem problemas, é ter uma vida que tenha dificuldades, mas que as dificuldades estejam relacionadas com propósito, com um objetivo, com algo maior, né? E quando a gente enfrenta essas dificuldades que estão relacionadas com alguma coisa maior do que a gente tem motivação e para vencer esse desafio e seguir em frente, né? Quando há um propósito, a gente busca essa motivação. Não é que a gente busca, isso é natural da gente. Eu já me vi em algumas situações que eu me via sem opção, sem objetivo. Era como se eu tivesse chegado no fim da estrada e não tinha mais caminho. E foi naqueles momentos que eu me senti depressivo, mal, tal. Então, se a gente tiver engajado num projeto, que tiver uma estrada seguindo num caminho que a gente vê que lá na frente tem alguma coisa legal, aquilo ali leva a gente a continuar andando, a continuar motivado, né? E, por exemplo, pra mim, esse projeto desse podcast é uma coisa que é difícil pra caralho produzir isso. Primeiro que eu tive uma barreira muito grande. Eu comecei esse podcast, ou foi em novembro de 2016, ou foi em novembro de 2017. Eu sempre me esqueço. Deixa eu olhar aqui rapidinho quando foi a minha primeira, meu primeiro episódio. Projeto piloto. Publicado no dia 8 de novembro de 2016. Vão fazer 4 anos que eu criei esse podcast. E sabe qual foi o maior entrave meu para continuar fazendo esse podcast? Foi um medo de ser julgado, velho. Porque eu tive essa ideia inicial, eu queria falar algumas coisas, mas eu tinha medo, velho. Eu ficava com o pé atrás de fazer. E esse projeto é difícil pra caralho de fazer. Quando eu passei dessa fase de ter medo, de não ter medo de me expor, eu poderia ter barrado em vários outros problemas. Porque eu faço esse podcast só. Eu tenho alguns episódios que eu tenho convidados. A Joyce foi uma das pessoas que me ajudou bastante a criar conteúdo no começo. No começo, nessa segunda fase, né? Porque a primeira fase foi bem esporádica, eu quase não postava nenhum episódio. E a partir do finalzinho do ano passado, eu comecei a fazer isso com uma certa frequência. E hoje, todos os domingos, eu tenho postado episódio. Mas, basicamente, eu faço tudo só, velho. Eu penso nos episódios, o que é que eu vou falar, pesquiso assuntos, escuto livros. Que não é só sobre pelo podcast, é mais pessoal, é coisa pessoal também, mas às vezes tem um cunho de trazer assuntos interessantes pro podcast. Eu seto a câmera aqui, eu seto o microfone, eu confiro se tá tudo ok, se tem memória no microfone, no chip do microfone, se tem memória na GoPro, se tá tudo organizado, se a enquadração tá legal, se a iluminação tá legal. Hoje eu esqueci de ligar a iluminação no começo do vídeo. Tento buscar lugares que tenham um ambiente legal para se ver. Agora realmente tá só indoor, né? Dentro daqui do novo estúdio. Que não é um estúdio, é um improvisado, mas tudo bem. Às vezes eu tentava fazer fora para poder fazer aquela pro vídeo ficar mais legal. Eu tento trazer a qualidade do áudio. Eu faço a edição do vídeo, edição do áudio, publicação. Tem custos, eu pago para poder fazer o host dos episódios. Eu tô trabalhando no site do podcast. Vai ter um curso também de host do site. Eu alimento o Instagram. Eu faço publicação, o marketing via Instagram e via outros tipos. Tudo sou eu que faço. Então é difícil pra cacete manter todo esse trabalho. Quando você escuta isso aí, você nem sabe o trabalho que dá, mas é um trabalho grande. Mas só de pensar que existe alguma pessoa que pode estar sendo beneficiada, que pode estar escutando aquela mensagem e eu posso estar ajudando alguém, a recompensa mental que eu tenho disso é muito maior do que qualquer dificuldade que eu esteja enfrentando para produzir isso, sabe? E isso não é bullshit, não. Isso não é balela, não. Isso realmente é quando eu publico o episódio no podcast e no YouTube, que eu faço a postagem no Instagram anunciando, aquilo dá uma alegria que eu nem penso nos problemas que eu tive para fazer aquilo ali. E muitas vezes tem problemas, muitas vezes o vídeo falha, muitas vezes o áudio já aconteceu de falhar no microfone, uma parte, enfim, acontece. Mas a gente tá, como o podcast ainda é muito improvisado, tudo que eu faço aqui, eu tenho um microfone legal, eu tenho uma câmera legal, eu tenho uma iluminaçãozinha legal, mas nada, se você for atrás de podcasts realmente que sejam grandes, eles não trabalham da forma que eu trabalho, não. Eles têm produtor de áudio, eles têm produtor de vídeo, se eles fizerem vídeo, eles têm um microfone que está ligado num sistema. É um aparato muito mais sofisticado do que eu estou fazendo aqui. Mas, enfim, eu não estou reclamando, eu só estou pontuando algo que realmente é difícil, mas é prazeroso, porque no final das contas o benefício de poder ajudar alguém e trazer essa mensagem é maior do que todas essas dificuldades que eu estou tendo agora, entendeu? E se uma mensagem que eu gostaria de dar, se você se sente um pouco vazio, é busque engajar em algum projeto que seja maior que você. Algo que você não precisa criar necessariamente algo, não. Você pode buscar algo que já exista. Contribua com algum projeto, algum, sei lá, alguma coisa que você tenha acesso aí a ajudar, que faça diferença na vida das pessoas, porque isso realmente faz diferença na sua vida também. Faz. Vá por mim. E eu tive uma carreira profissional entre meus 18 e 30 anos. Foi na área de administração / finanças, né? E eu sou muito grato por todas as oportunidades que eu já tive de trabalho. Sou muito grato, eu aprendi muito, mas de fato eu não posso me enganar, eu não era feliz trabalhando nessa área de finanças. Eu não era feliz, eu não era feliz trabalhando na área administrativa, eu comecei a trabalhar lá atrás com 18 anos, 19 anos na verdade. E eu tive alguns empregos, eu trabalhei em empresas da família, do meu pai. Depois eu trabalhei em empresas de outros familiares. Eu tive negócios meus um tempo. Na época que eu tinha meu negócio, era relacionado ao mercado financeiro, à bolsa de valores. Era super difícil, velho. Era super difícil, porque a gente... Eu não só eu e outras pessoas, mas eu me mudei para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Eu me mudei para João Pessoa. Eu não conhecia ninguém em João Pessoa. Eu não tinha neto. E é um negócio que é baseado em network, é baseado em relacionamento. E eu não tinha nenhum relacionamento na cidade, não conhecia ninguém. E a gente começou um projeto dessa empresa lá do zero. Já existiam concorrentes lá atuando, pessoas locais. E eu comecei. A gente abriu esse escritório eu me mudei para João Pessoa em julho de 2008. E em novembro de 2008, no pico da crise, um pouco antes do pico da crise, a gente abriu o escritório. Porra, foi foda, velho. Foi foda. Você pode pensar que foi uma época terrível para abrir esse tipo de negócio. Mas pelo fato de a gente estar começando quando muitas pessoas estavam perdendo dinheiro nos concorrentes, isso ajudou também, porque as pessoas foram lá reclamando do serviço de outros lugares e tal. E isso, de certa forma, também ajudou. Mas foi foda porque quando a bolsa tá só subindo, tá todo mundo empolgado, mais pessoas. Até então, eu me lembro que dobrava o número de investidores todos os anos na bolsa. E depois da crise, teve muita gente que saiu fora porque não estava preparado, não sabia o que era. Estava ganhando dinheiro por osmose, porque o mercado só subia, não sabia o que estava fazendo. Tava dinheiro lá, o mercado subia, ela ganhava dinheiro. Quando a crise veio, que tirou 50% do seu dinheiro de uma vez, assim, na lapada, só em um mês, dois meses, teve muita gente que saiu fora, velho. Saiu fora e teve muita gente que também buscou mudar de corretora e foi o caso que aconteceu. O escritório que eu abri lá, junto com outros parceiros, a gente teve um crescimento de clientes substancial pelo fato da gente não conhecer ninguém na cidade. Eu lembro que a gente abriu em novembro de 2008, eu saí do negócio em dezembro de 2010. E lá a gente tinha 300 clientes lá. 300 clientes. Clientes de todos os tamanhos, desde pessoas com 5, 4, 5 mil reais investidos a pessoas que tinham perto de 1 milhão. Mas o fato, eu encarava esse negócio na época realmente como eu gostava. Primeiro que eu me eduquei sobre o assunto antes de abrir o negócio. Eu fui cliente dessa mesma corretora, desse escritório. Eu fiz cursos, eu me aperfeiçoei no mercado financeiro, na bolsa e tal. Eu aprendi análise técnica, análise fundamentalista, enfim, fiz todos os cursos que são necessários. E poder distribuir aquele conhecimento que eu tinha para outras pessoas e ser remunerado por isso foi muito do caralho. Foi, apesar de que o modelo de negócio que eu entrei não foi um modelo de negócio que foi muito inteligente. Eu era muito novo, eu tinha 24 anos quando eu entrei no negócio. O pessoal prometia, todo mundo que ia abrir escritório, eles prometiam que eu ia ficar ricos e tal, e que não era bem assim. Não era uma coisa tão fácil assim. Eu fui um pouco ingênuo, mas eu abracei o projeto e o fato de poder ter pessoas que não tinham conhecimento do mercado financeiro, você poder ajudar elas a investir e tal, aquilo era muito do caralho. E eu não ganhei dinheiro nos 2 anos e meio que eu passei lá. Eu não ganhei dinheiro. Eu tinha uma poupança que foi da rescisão do meu trabalho antes de eu abrir esse negócio. Eu investi parte dessa poupança no mercado financeiro, tive ganhos, porque, como vocês sabem, eu saí da empresa em 2008, quando a crise estava no auge, então eu coloquei dinheiro na baixa, então eu tive um bom retorno dos meus investimentos, mas aquele retorno dos meus investimentos eu usava para poder pagar minhas contas do mês a mês, o que não é aconselhável de jeito nenhum se você não tiver um capital muito grande. E não era o meu caso, eu não tinha capital grande. Mas, como eu disse, o fato de eu estar ajudando aquelas pessoas me dava motivação. Eu tinha uma outra motivação, que eu queria ver o negócio crescer também. Eu queria ter independência financeira e ter sucesso no meu negócio. Isso na época era uma coisa que me dava motivação. Mas o fato de, quando eu dava os cursos básicos de investimento, eu adorava, velho. Eu adorava tirar dúvidas. E eu acredito que isso é mais ou menos o que o professor, a sensação que o professor tem quando você está ensinando outras pessoas e ajudando elas a ter uma carreira, enfim. Então, e aí eu vou, como a parceria do negócio não deu certo, eu tive problemas com o meu sócio que estava lá na época, a gente não teve uma relação muito boa no final, e a empresa ficou mais do lado dele e meio que me tiraram do negócio. E aí eu aceitei a proposta que ele me fez lá para sair do negócio, saí e voltei para o emprego que eu tinha, que não era algo que eu amava fazer. E depois de um tempo, aquilo começou a me incomodar bastante, que foi quando eu tive a ideia de vir para cá, para os Estados Unidos, começar tudo do zero. E o que eu quero falar com isso é que, se você estiver trabalhando numa coisa que você não gosta, eu particularmente, eu sentia um vazio, eu sentia desmotivado quando eu estava fazendo uma coisa que eu não gostava. Eu só esperava a sexta-feira para poder ir para farra, fazer as coisas que eu gostava de fazer. E eu conversava muito isso com principalmente com minha mãe, que eu sentia que eu tava desperdiçando o meu tempo, minha vida, fazendo algo que eu não gostava. E eu, apesar de até hoje, tem 5 anos que eu me mudei, até hoje eu não tenho ainda uma profissão estabelecida no que eu quero, por circunstâncias de imigração, porque você tem que esperar. Eu vim como estudante, tem todo um processo de esperar as coisas acontecerem. Mas eu não me arrependo nem um pouco de ter saído daquela situação que eu estava. Mais uma vez, eu agradeço muito as oportunidades que eu tive. Eu aprendi bastante no trabalho em todos os trabalhos que eu tive, inclusive desse escritório financeiro lá, que eu não ganhei dinheiro nenhum e que eu não me senti muito eu não me senti valorizado, porque a saída de lá não foi legal. Mas eu não me arrependo de jeito nenhum de ter deixado para trás uma carreira que eu não gostava para ir buscar coisas que eu gosto de fazer. E se você pensa em sair do emprego, qual é a pior coisa que pode acontecer com você se você sair desse emprego? Qual é a pior coisa? Se pergunte, veja as coisas reais que realmente podem acontecer se você sair desse emprego. E veja se realmente esses medos que você tem não são invenções da sua cabeça. Às vezes é. Às vezes é. Eu não tô falando pra você que você chutar o balde e sair do emprego amanhã e deixar tudo que você fez pra trás, não. Mas se você puder se planejar financeiramente, guardar um pouco do seu salário, planejar um ano e meio, 2 anos mais pra frente, sair daquele emprego, pegar parte do seu salário, investir em educação que seja relacionada ao que você gosta de fazer, sei lá, relacionada à paixão que você tem, tentar se aprimorar, aperfeiçoar aqueles dons, aquelas coisas que você gosta de fazer, e daqui a algum tempo sair dessa empresa, do emprego que você tem. Qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida se você fizer isso? Qual é a pior coisa? Então, são coisas que, na época que eu saí, eu não pensei isso, eu vou ser sincero. Eu tomei a decisão em sair. Mas foi uma coisa, foi um chamado, foi uma inquietação que eu tinha, mas que eu não me arrependo. Não me arrependo. Eu não consigo enxergar. Hoje, fazendo a mesma coisa que eu fazia no passado, velho. Eu não consigo enxergar. Eu ia estar super mal, velho. Eu não ia estar bem de jeito nenhum, assim. Enfim. Mas isso é uma coisa para você refletir. Eu tive, como você já escutaram também em outros episódios, se você não escutou, se você está escutando pela primeira vez, tudo bem, mas se você não está, me desculpe. Eu tive um quadro depressivo recentemente, bem recentemente mesmo, no meio da pandemia, e eu também, como vocês já ouviram outras vezes, inclusive nesse episódio, eu tinha muito medo de ser julgado, eu tinha receio, e eu decidi me expor, né, aqui nesse podcast. Quando eu falo me expor, eu me exponho mesmo, eu falo minhas opiniões, eu planejo expor outras coisas da minha vida mais pra frente, no momento certo, coisas que eu não... que eu tinha vergonha de falar no passado, que eu não acho que tem que ter vergonha. E quando você se expõe, por exemplo, como eu tô fazendo aqui, qual é a pior coisa que pode acontecer? Isso eu pensei, tá? Isso eu pensei há algum tempo atrás, quando eu decidi realmente ser mais consistente aqui no podcast. Qual é a pior coisa que pode acontecer eu expondo minhas opiniões? A pior coisa que pode acontecer são pessoas que têm um preconceito, que são preconceituosas, que convivem comigo, se afastarem. Eu acho que é um ganho. O que pode acontecer é pessoas que são próximas a mim e que veem o quão sincero eu sou e o quão transparente eu sou, gostem do que vem e se aproximem mais, isso vai ser positivo pra mim. O que pode acontecer negativo? Pessoas, haters na internet, pessoas que... hater, a pessoa perder tempo agredindo os outros na internet. A vida dessa pessoa deve ser tão ruim, tão terrível, que eu não posso ficar com raiva dela, velho. Ela vai, sai, pega o telefone dela ou o computador, o que quer que seja, para o que ela tá fazendo pra ir me xingar pela minha opinião, ou pela alguma coisa que eu falei, ou pela alguma coisa que eu fiz. O que é que essa pessoa tem na vida dela pra perder o tempo dela xingando os outros na internet? É uma vida frustrada. São pessoas que provavelmente devem ter um emprego merda, que elas não gostam, ou devem ter uma vida amorosa terrível, ou a relação delas com as pessoas deve ser terrível, que ela não tem como conviver com os outros, vai na internet jogar, vomitar as frustrações dela em outros. Então, eu não vou perder tempo, o meu tempo precioso, prestando atenção nessas pessoas. Então, se uma pessoa tiver nesse nível de vida tão ruim que ela venha fazer isso comigo, foda-se, eu não tenho muito o que fazer. Então, essas são as coisas que eu pensei que poderiam acontecer comigo, me expondo, e eu não acho que nenhuma delas vai realmente mudar a minha vida. A gente vê que tem, às vezes as pessoas ficam, principalmente pessoas famosas e celebridades, elas são canceladas e tal por alguma coisa que fazem, e elas saem do Instagram, saem da internet e depois voltam e tal. Eu liguei o foda-se mesmo pra ser julgado, sabe? Então, pode até ser que isso que eu tô falando aqui nem aconteça na prática, seja que aconteça totalmente diferente, mas a minha cabeça hoje tá voltada pra não ligar mesmo pra essas coisas. Se acontecer, paciência. Eu tenho que ser sincero e honesto com o que eu penso e ficar pensando o que é que os outros vão pensar do que eu falo, das minhas opiniões, não é honesto comigo mesmo, né? Então, uma outra coisa que eu observei no livro que eu li, no livro que eu escutei, né? E em artigos que eu li, é que é super importante a gente ter gratidão. Gratidão por tudo, velho, por tudo. Pelas coisas grandes que a gente conquista, pelas coisas pequenas que a gente conquista, pelas pessoas que nos ajudam, pelas pessoas que nos amam, pelas pessoas que estão em volta da gente. Ter gratidão, velho. É uma coisa que a gente tem que se lembrar. Vai ter no mundo sempre alguém que tenha uma situação muito pior que a sua. E muitas vezes essas pessoas que estão lutando e tendo problemas, dificuldades na vida, elas estão batalhando ali, velho. Elas estão... Tem muita pessoa que tem a mentalidade positiva, atitudes positivas, mesmo com a vida terrível que tem. Então, a gente tem que continuar lutando e tendo gratidão, celebrando pequenas conquistas, ou então até atividades que a gente esteja fazendo no nosso dia a dia, sei lá, indo a um parque, fazendo uma atividade que a gente gosta. Eu não sei o que é que você gosta de fazer, mas tenha gratidão pelo que você faz, que é prazeroso, velho. Tenha gratidão. Tudo na vida tem que ser celebrado. O dia de hoje tem que ser celebrado. A gente tem que parar de ficar se preocupando muito com o futuro, o que é que vai acontecer, ou então lembrando de coisas que aconteceram no passado e se remoendo. A gente tem que viver o presente, velho. Viver o presente, o hoje. Isso é que é importante, velho. Eu sempre, na minha vida toda, eu sempre fiquei preocupado com o futuro e lembrando das merdas que eu fazia no passado e tendo remorso. Acontecia direto de eu pensar alguma coisa que eu fiz e me sentir mal por uma coisa que já passou, velho. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Outra coisa que é muito importante. Sorria, sorria. Sorrir ajuda na circulação do sangue, ajuda no coração, literalmente. O sorriso, ele ajuda a produzir endorfina. A endorfina ajuda a melhorar o humor. E o sorriso ajuda no sistema imunológico, combater doenças e tudo mais. Então, sorrir, celebrar, gratidão, tudo isso ajuda a gente a ter uma vida mais completa. E é isso. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam ou então escutem um audiobook desse livro, que é muito bom. Eu vou listar aqui algumas coisas que eu... Só para resumir o que eu falei aqui, sobre esse livro, sobre essa leitura aqui. Não foi uma leitura, foi um audiobook, né? Mas, enfim, eu estou planejando comprar esse livro e ler ele, ler fisicamente também. Até para... Às vezes... Eu escuto muito audiobook dirigindo e fazendo algumas outras coisas, às vezes pedalando. E às vezes eu tô no pedal, na bike, e passa um esquilo, um chipmunk. E aí eu perco a concentração no livro. Então acontece muito. Eu vou provavelmente ler esse livro outras vezes também. Mas algumas lições que eu anotei aqui, que foi... Também que eu observei em outros artigos, eu tenho que ser sincero, não foi só da minha memória. São essas. A única coisa que você não pode. A única coisa que pode ser tomada de uma pessoa é a forma que ela reage às coisas da vida. É a única coisa que não pode ser tomada. É como você reage. Então preste atenção como você reage às situações. Veja se você não está exagerando às vezes nas coisas ruins. E estresse. Estresse é um dos causadores maiores de problemas cardiovasculares, depressão, ataque cardíaco, stroke. Como é stroke, meu Deus? Ah, me esqueci agora em português, puta merda. Poxa, eu vou ter que pesquisar, tem hora que... Derrame cerebral. Ai, meu Deus. E enfim, então procure reagir melhor às coisas da vida. Se uma coisa não estiver boa, tente pensar em coisas boas, velho. E tente pensar menos nos problemas. Se uma coisa aconteceu, deixa aquilo passar, velho. Uma outra coisa, você não está procurando uma vida você não deve estar procurando uma vida de paz, e sim uma vida com dificuldades, mas com propósito. Propósito, busque propósito, busque alguma coisa que lhe faça se sentir useful. Outra palavra que eu esqueci agora, puta merda. Sinta alguma coisa que lhe faça se sentir útil, porra. Essa foi foda, Thiago, meu irmão. Sim, busque alguma coisa que lhe faça se sentir útil, alguma coisa que lhe dê propósito. Outra coisa, tenha gratidão por tudo, tenha gratidão, agradeça, agradeça, agradeça. Outra coisa, seus medos em geral não são tão importantes quanto você pensa. Procure, se você estiver inclinado a tomar uma decisão na sua vida que impacte bastante sua vida, pense, o que é que pode acontecer de ruim se eu tomar essa decisão? O que é que realmente pode acontecer de ruim se eu fizer isso? O que é que pode acontecer de ruim se eu sair desse emprego? O que é que pode acontecer de ruim? E, por último, se engaje em alguma coisa que seja maior que você. Procure algo que seja maior que você e se engaje e siga em frente. Então é isso. Eu espero que essa mensagem tenha trazido algo positivo aí para quem estiver escutando. E se você tiver algum comentário sobre esse episódio, em breve o site vai estar no ar. Você vai poder fazer os comentários lá no site ou nas redes sociais, YouTube e Instagram, que são as redes sociais que eu alimento. As outras eu não ligo, não. Então é isso. Até o próximo.
Estou amando o grande angular. melhor podcast. Minha cabeça vai explodir de tanta alegria. E agora que todo domingo ao meio-dia tem episódio novo, com essa consistência, fico imaginando como o podcast se mantém sem nenhum patrocinador.
Se é isso que você está pensando literalmente e se tem vontade de ajudar, chegou a hora. Você pode ajudar com qualquer quantia a partir de $1. Pelo amor de Deus, $1. Os custos de produzir um podcast são altos. Host para episódio, host para website, microfone, câmera, tempo é precioso, meu amigo. Eu amo produzir esse conteúdo e quero trazer cada vez mais qualidade para os ouvintes. Então, acesse agora patreon.com/grandeangular e ajude financeiramente a produzir mais episódios. Além de ajudar, você vai participar de um mailing list exclusivo com dicas de livros, música, TV shows, podcast que eu estou escutando, produtos e outras maluquices que eu consumo ou faço. Além disso, eu estou trabalhando num projeto secreto e você, patrão, terá acesso exclusivo à versão beta, além de ter um desconto de mãe quando o produto estiver pronto. É isso, acesse www.patreon.com/grandeangular e me ajude com qualquer quantia que você possa. É isso aí, um cheiro.
Esse episódio a gente falou um pouquinho sobre, quer dizer, eu falei sobre as lições que eu aprendi com esse livro. É um livro super, super interessante. Se você tem buscado melhorar como pessoa, ou sente que precisa achar um sentido para sua vida, ou faz ou existe uma necessidade sua de reavaliar suas escolhas, sua vida como está agora e tal, é um livro muito inspirador. É muito inspirador. O Viktor Frankl, o cara passou vários anos vivendo em campo de concentração. E, meu Deus, é tanto detalhes assim que ele conta sobre a experiência. E o cara tava lá vivendo aquela vida terrível, aquelas circunstâncias terríveis, e ele tava observando o comportamento alheio, porque ele era um médico, psiquiatra, um terapeuta, né? E ele observando o comportamento dos outros, dos seus companheiros de concentração, e fazendo anotações mentais, porque lá no campo de concentração ele não tinha acesso a nenhum tipo de caderno, nem nada para estar escrevendo, né? Então o cara foi e começou a prestar atenção no comportamento dos outros e observar como as ações tinham as ações das pessoas tinham relação direta com o que elas pensavam, o que estava dentro da cabeça delas, né? E o livro é basicamente, são duas partes. A primeira parte são essas memórias dos campos de concentração e de como as pessoas se comportavam. E a segunda parte, velho, ele fala sobre uma abordagem psicoterapêutica, né? Que ele criou, que se chama logoterapia. É basicamente uma análise existencial que busca o sentido da vida, né? É engraçado que hoje a logoterapia é considerada uma escola da psicoterapia, assim como a psicanálise de Freud e a psicologia individual de Adler. Então são três, ele está entre esses três super gênios da terapia. O Viktor Frankl realmente é um cara, enfim, o cara sobreviveu a 4 campos de concentração nazista. Isso não é brincadeira não, velho. É pesado. Enfim, Se você tem, pode comprar o livro, compre, porque realmente é muito inspirador, é muito inspirador. O livro é muito, muito bom. Não tem nenhum cunho religioso, né? É uma questão científica e de estudo da mente humana. Eu vou ler aqui rapidinho a descrição da logoterapia, tá? A logoterapia não busca persuadir o cliente pelo raciocínio lógico. Em vez disso, ele ajuda o cliente a detectar em seus sentidos específicos e individual. A logoterapia é uma terapia aplicada com base no modelo psicológico-antropológico desenvolvido por Viktor Frankl. Ele, porque na verdade a terapia de Freud, por exemplo, aquele estilo que você, o terapeuta, começa a investigar o que aconteceu no seu passado para identificar o porquê que você toma as ações de hoje baseado nos seus traumas, na sua vida, o que aconteceu na sua vida, enfim. E a logoterapia tem uma abordagem diferente. Existe uma análise existencial, né? É uma busca de encontrar o sentido da vida mesmo. Ele fala no livro que uma das abordagens é que ele pede para você se enxergar com, sei lá, 80 anos de idade e olhar para trás. É como se você fizesse uma projeção da sua vida no futuro, baseado no que você tem feito hoje, e você olha para trás e vê se sua vida fez sentido, se você teve alguma coisa, se você se orgulha do que passou, que não passou ainda. Então você está fazendo uma projeção do futuro para o que você está fazendo hoje. Então acaba que você a ideia é você mudar essa projeção do futuro fazendo o que você está fazendo hoje. E não olhando para o passado e descobrindo o que é que você tem de errado que está afetando no seu hoje, no seu dia de hoje, né? Então, são técnicas diferentes. Mas é isso, o livro é muito legal, muito, muito legal mesmo. Eu escutei duas vezes e eu pretendo escutar mais vezes e eu quero ler ele, o livro físico. Como eu disse no episódio, às vezes eu me distraio escutando e se você se distrair no lugar errado do livro, você pode perder um insight muito, muito precioso. O bom de ler, pra mim, é que eu me distraio também, mas quando eu percebo que eu me distraio, que eu tô lendo, e acontece muito comigo, né? Uma das coisas que ainda o TDAH me afeta muito é a concentração. E acontece de eu ler páginas e páginas de livro e tá viajando e perceber e ter que voltar atrás. Mas aí é que é legal, porque eu, quando eu começo um capítulo ou quando eu tô lendo alguma parte de um livro e eu percebo que eu tô distraído, eu volto pro começo do capítulo, então eu não perco, teoricamente, muito desse os insights do livro. O que não acontece muito no áudio, porque eu tô sempre escutando na bicicleta ou no carro, então eu não sei em que momento eu parei de prestar atenção, então é mais difícil eu voltar. Acontece às vezes de eu voltar e tal, principalmente quando eu tô dirigindo. Bike é mais difícil, porque tô com as mãos ocupadas e tal, mas enfim, vale a pena escutar o livro. Existem algumas associações e escolas que representam a logoterapia do Viktor Frankl no Brasil. Eu vou ler algumas aqui: Associação de Logoterapia Viktor M. Frankl em Curitiba, Agir 3 no Núcleo de Logoterapia em São Paulo, Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, no Brasil todo, tem uma também em São Paulo, em Sobral.
Centro Viktor Frankl de Logoterapia em Porto Alegre, Colégio Viktor Frankl em Ribeirão Preto, tem Ribeirão Preto, São Luís, Brasília, Campinas, João Pessoa, Aracaju. Eu não vou ficar lendo tudo não, que tá, vai ficar monótono. Mas se você tiver interesse também de conhecer mais sobre esse tipo de terapia, eu particularmente vou ser franco com você. Eu nunca tinha ouvido falar até ler esse livro. Eu posso até de repente depois fazer uma pesquisa melhor sobre a logoterapia e ver seus benefícios, porque o que eu aprendi foi baseado no livro. Eu não tenho nenhum conhecimento extra sobre isso. Então, até o próximo episódio. Um cheiro grande. From the edge, and I'm thinking.